Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Um pouco antes da mensagem, eu comentei da importância do crente estar ao par do que ocorre ao seu redor, saber analisar os movimentos, as doutrinas, os ensinos, as coisas que estão acontecendo no mundo enquanto nós vivemos, saber analisar, compreender, tirar conclusões. Mas ele jamais vai fazer isso corretamente se ele não tiver discernimento das coisas espirituais. E eu comentei ali que a Bíblia falava que era importante nós termos conhecimento das coisas, estarmos ligados nas coisas. Então, logo no início da semana, segunda-feira, quando eu procuro descansar do trabalho mesmo mais direto de fazer pregações e tudo, já começa a me entrar na mente, no coração, a mensagem seguinte, para terça-feira começar a colocar na prática. Então, a pergunta me veio, então, mas onde é mesmo que a Bíblia fala isso? Você disse lá para a congregação que a Bíblia comenta que o crente deve estar ligado, deve estar observando as coisas ao redor, para poder discernir os tempos. Aonde é? Agora diga para eles. Veio sobre mim esta responsabilidade. Então, o tema da mensagem, que é uma mensagem temática, conhecendo e discernindo, não vamos falar sobre Romanos hoje, conhecendo e discernindo. Achei muito interessante que a irmã Beth, na hora da pregação, pediu pela minha pregação hoje, e ela pediu que Deus nos desse entendimento. Achei espetáculo aquilo, porque é exatamente o que vamos falar hoje. Entendimento das coisas espirituais. Vamos dar um passeio pelas Escrituras. Os que são bons em localizar rapidamente as passagens, apóstolos. Os que preferem deixar a Bíblia no colo e apenas ouvir, tudo bem também. Que eu vou correr um pouco na localização, porque vamos ler vários versículos. É uma desvantagem de mensagem temática, em que nós vamos pingando de versículo em versículo, é essa, que temos que varrer um grande número de passagens, bem menos do que em mensagens positivas, como Romanos, por exemplo, ou um livro que você vai expor. Mas nesse passeio pelas Escrituras hoje, vou querer mostrar, então, biblicamente agora, a importância de estar atento, sempre com o espírito de aluno. O crente deve ser um aluno constante, querendo aprender para discernir os espíritos, os ensinos, as pregações, as circunstâncias. Deve ser um observador constante das coisas. Não pelo simples prazer de observar. Como se vê uma bela pintura, ah, que pintura bem feita, que bela foto. Apenas o prazer de ver e observar e pronto. Não. Mas além do prazer em si de observar as coisas ao redor, o crente deve estar sempre com a ideia de aprender daquilo que está observando. Mas aprender por aprender também não vale nada. Aprender para tirar lições e aplicar na sua vida. Essa que é a ideia. A ingenuidade não combina com o discípulo de Cristo. O crente deve ser desconfiado, no sentido de prudente, como Cristo usou a expressão para nós sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, lá em Mateus 10, 16, não vou ler. Mas nesse sentido de prudente, é que vê onde vai colocar o pé, examina onde vai ser o próximo passo, olha as coisas, sempre com a possibilidade de alguém não estar sendo sincero com ele, ou estar sendo alvo de uma armadilha ou coisa parecida. Ele não deve ter psicose disto. Não deve ir para o outro extremo e não admitir que há pessoas sinceras que amam de fato e que querem expressar o que de fato são. Tudo isto. A questão é um equilíbrio aí. Mas nunca sendo um ingênuo, sem entender, coisas muito ruins acontecem ao nosso redor. Afinal de contas, O apóstolo João disse que o mundo inteiro jaz no maligno. Pastor, não está errado, não. Não é do benigno, o mundo não pertence a Deus. Deus não é o Deus deste mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. É, nessa atual conjuntura da história do mundo, sim, em que Deus, de uma forma, entregou o poder do mundo ao diabo. Obviamente dentro de limites. Mas ele é chamado o príncipe deste mundo, o Deus deste século. Então muitas coisas ruins, malignas, acontecem ao nosso redor. Então devemos estar sempre muito atentos e observar as coisas. Mas, a quem ou o que você deve observar atentamente, examinar, perscrutar? Foi com esta pergunta em mente que eu desenvolvi, então, a mensagem. Vejamos alguns itens que devem ser alvos da nossa observação atenta. E a Bíblia tem muita coisa. As coisas simples da natureza devem ser alvos da nossa observação. Devem ser alvo da nossa observação. Lucas 12, 24. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valei do que as aves. Versículo 27. Observai os lírios. Eles não fiam nem tecem. No original, a palavra traduzida por observar é uma palavra forte. Não é só olhar. Não é. É uma palavra de muita intensidade. E é aí onde está a riqueza de se observar exatamente o que foi escrito lá. A palavra, sabe o que quer dizer lá? Aprender com cuidado, examinar bem. Talvez a melhor aqui palavra fosse, examinem os corvos. Prestem atenção nos lírios. Não é observa, ah, que lírio bonito, que lindo. Pronto, eu prefiro a rosa, acabou-se. Não, observe os lírios. Mas examinar como os lírios? Medite em cima deles. São belíssimos? É, de fato. E Deus os mantém com vida o tempo que Ele quer. São lindos. E nem trabalham para serem tão lindos. Ah, então tem lições por trás dos lírios. Isso é que Ele quer dizer. Veja os passarinhos. Eles não têm salário. Não trabalham com hora marcada. Mas Deus os sustenta. Eles estão vivinhos, os bichinhos, estão lindo piando. Alguém os sustenta. Deus é a lição por trás. Aprendo a tirar lições das coisas da natureza. Examinem. Não é só vejam, observem. Examinem, perscrutem. Segundo item, você próprio. Observe a você próprio. 1 Coríntios 11, 28 e 29, de fato, é um contexto da ceia, um contexto bem particularizado. Não fala da vida cristã de uma maneira geral, mas é uma passagem importante, que fala, inclusive, que muitos tinham morrido. Deus tinha matado alguns crentes que participaram da ceia indevidamente. Não examinaram a si próprios. Então é importante. 1 Coríntios 11, 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, quer dizer, então, depois de examinar, depois de tirar conclusões, coma do pão e do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Sem discernir o corpo, sem entender o corpo de Cristo, a importância do que estamos fazendo aqui na hora de uma ceia. Isso que Paulo quis dizer. Se examine. Uma pessoa que não conhece bem a si próprio, a si própria, as suas fraquezas, os seus pontos fortes, a sua situação espiritual, sua situação de idade, suas crises pelas quais está passando naquele contexto da sua vida, um exame pessoal de si para se entender melhor. Uma pessoa que não se conhece bem vai se colocar mal nas coisas. Vai errar muito, muito mais do que seria razoável esperar. vai ter maus relacionamentos, vai ter dificuldade de se relacionar, porque ele próprio não se entende bem, não se mede, não toma certos cuidados, não evita certos tipos de conversa. E muitas outras implicações negativas de quem não se dá ao trabalho de conhecer a si mesmo naquele contexto da sua vida. E o contexto sempre está mudando. O homem de 50 anos não é igual ao de 40, e muito menos quando aquele homem era um menino de 15, é diferente. Então esses exames são absolutamente necessários, porque nós mudamos, nossa situação financeira, intelectual, pessoal, familiar, muda o tempo todo. A maneira como vemos as coisas. E quem tem dificuldade de avaliar a si próprio, de ter uma autocrítica, imagine a dificuldade que não vai ter de avaliar os outros. Claro, não consegue examinar nem a si mesmo, vai ser um péssimo avaliador dos outros. Vai ser difícil entender as pessoas, para se relacionar bem com as pessoas, para fluir os seus relacionamentos. Famosa é a passagem do Senhor Jesus Cristo, que ele reclama duramente de quem olha para o argueiro do olho do outro, o cisco no olho do outro, e não repara no quê? Numa trave. Aquela palavra lá significa, sabe o quê? Uma tora, um pedaço de pau grande. Então Jesus Cristo ali exagerou muito, de propósito, é claro, para mostrar o que ele queria dizer. Ó, você está querendo tirar um cisco do olho do seu vizinho aí? Foi você ter um pedaço de pau, um tronco, dentro do seu olho, que nem cabe, mas você tem, para você entender o que eu quero dizer. Se examine antes de querer tirar o cisco do olho do seu semelhante. É exatamente o que ele quer dizer. Reconheça a sua situação antes de poder ajudar o outro. Tire o tronco do seu olho e vai tirar o cisco do outro. É isso que ele diz lá. Na mesma linha, então, aí, de você se autoexaminar, você se compreender. Em 2 Coríntios 13, 5, é uma passagem menos conhecida, mas que Paulo fala aqui, já estou lendo. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Olha só. Provai-vos a vós mesmos, de novo, no mesmo versículo. Examinai a vós mesmos, vejam como é que vocês estão. Você é crente mesmo? Com que base você disse que é crente? Você tem certeza que é crente? E se você é crente, tem certeza disso? Como é que está a sua vida cristã? Examinem e vejam uns com os outros isso aí. E aqui já entra no terceiro item, examinar uns aos outros. Hebreus 10 e 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Língua é um negócio interessante. Ter consideração com alguém, na nossa língua portuguesa, pode ter o sentido de você tratar com respeito, tratar com distinção. Então alguém pode ler essa passagem. Consideremos-nos também uns aos outros. Ah, é, vamos respeitar os irmãos, ter consideração com eles. Zero a ver com isto. Aqui é observar, estudar. A palavra significa isso. Porque no português também cabe esse sentido na palavra considerar. A partir de considerando aquele assunto, passei a tarde todo dia ontem considerando aquilo que a gente conversou e eu concluí isso. Está certo. Pois bem. Esse sentido de considerar não tem nada a ver em tratar com distinção. É a ideia de estudar, fundo, de examinar. Pois é esse sentido que a palavra tem lá. Então o escritor de Hebreus, inspirado, está aqui dizendo, estudem uns aos outros. Olha aqui, como muda a ideia. Agora, claro, devemos amar os outros e tudo, mas não está dizendo aqui. Tem em outras passagens. Aqui, não. A ideia aqui é, estudem uns aos outros. Se examinem. Mutuamente. Agora, não é para bisbilhotar a vida do outro. O pastor Mauro não está aqui autorizando ninguém a bisbilhotar a vida do outro, insultricar a vida do outro, e saber. Ah, agora eu tô, era o que eu queria. Eu vou até ver o diário do fulano. Eu quero ver tudo. É bíblico. Hebreus 10. Não. Espera aí. Olha os limites. respeitosos. Aí entra aquela consideração, outro sentido lá, né? Mas a ideia de nós examinarmos os irmãos uns aos outros, para estudarmos melhor, eu conhecer o irmão fulano para saber, não, aquela reação não vai me ofender, que eu conheço o irmão. Se o fulano tivesse dito daquela forma, aí iria me preocupar, porque eu também conheço o fulano e o jeito dele. Mas o ciclano, não, ele é assim estouvado mesmo e tal, não justifica muito, mas eu entendo. Isso ajuda muitíssimo a nós termos relacionamentos uns com os outros, de entender. E não só o gênio do outro, não só a personalidade, mas a circunstância. Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa e ficamos assim, esse sujeito é abusado, cara feia, ou isso, ou aquilo, ou até grosseiro. Quando vai ver por trás o que aquela pessoa está passando, ou tem passado, você se envergonha. Puxa vida, a pessoa está sofrendo isso tudinho, e ainda é pouco. Coitado, o jeito dela ou dele ainda é pouco. Eu acho que eu reagiria muito pior. Aí fica com pena, com misericórdia, porque conhece a situação do outro, examinou um pouco mais a situação do outro, o estado do outro, a maneira do outro ser e fazer as coisas. Então, examine as coisas simples da natureza ao nosso redor. Examine você próprio. Examine uns aos outros. Examinemos-nos uns aos outros. E não podia deixar de ser as escrituras. Eu estou falando em coisas, falando em pessoas, estou misturando. A Bíblia faz assim. As escrituras. O exemplo clássico de quem examinou as escrituras, de quem é? Bereanos. Atos 17, 11. Uma passagem muito gostosa, porque nos dá uma lição muito bonita. Ora, estamos em Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por que, Paulo? Porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias. Para que, Paulo? Para ver se as coisas eram de fato assim. Checando claramente. Olhando. Várias vezes eu tenho dito aqui, não me cansarei de dizer, enquanto eu estiver ocupando este púlpito aqui, chequem o que eu digo. Chequem o que eu digo. Chequem com as escrituras. Igual os bereanos. Examinem. Vejam se de fato é como está sendo colocado aqui. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, fala dos profetas antigos. Olha que passagem bonita também. Foi a respeito desta salvação, a salvação que Cristo operou, né, que eu estou comentando, que os profetas indagaram, olha os verbos, e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada. Olha o 11, investigando atentamente. Isso tem tudo a ver com a nossa mensagem. Investigando atentamente. Qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, e continua a passagem aqui, não vou entrar em detalhes. Mas eles iam fundo. Quando é que vai acontecer? Como é que vai ser isso? Quando é que essas predições que nós mesmos fizemos dos nossos antepassados profetas, quando é que tudo isso vai acontecer? Quando é que esse Messias vem? E examinavam, examinavam, examinavam. Alguns certamente entendiam bem, o outro sentiu mal, não importa. A Bíblia não fala nem disso. Ela diz que examinavam. Hoje em dia me preocupa muito. A nossa capacidade de exame está cada vez menor. Eu noto isso claramente, comigo mesmo, com as pessoas ao redor. Hoje nós entramos na internet, lá, num sistema de busca. Aí pedimos uma palavra tal, aí tem 43.532. exemplos ou situações que aquela palavra aparece e surge em 1,5 segundos aquela resposta. Então é tudo muito rápido e numa abundância tão grande que não sabe nem por onde começar direito. É impressionante como a abundância de dados chega a atrapalhar um pouco. Às vezes eu penso, puxa, eu acho que gostaria de ter morado lá no interior, 200 anos atrás, com um livrinho, assim, um livro bom, acotacular. Agora eu estou reclamando de barriga cheia, né? Mas eu estou falando num certo extremo que a gente chega de ter tanta quantidade, tanta coisa, que terminamos superficiais. Isso é o que eu quero dizer. É a superficialidade desta geração. Lê aqui, lê ali, aí, pronto, acabou-se. A internet faz isso para mim, ela busca, ela filtra. Então eu não vou filtrar, não tenho tempo, eu não vou filtrar. Então não vai aprofundar nunca, não vai examinar. E é o perigo, irmãos, é neste terreno fértil onde entram os falsos mestres. Porque ninguém tem tempo de examinar, e diz o que querem. E quando eles conseguem uma mínima confiança do povo, acabou-se. O pastor fulano falou, falou, então está liquidado, tá bom. Vai examinar, examinar o quê? Já é ofensa, sugerir para examinar, porque é a última palavra. Então, hoje nós estamos perdendo muito o poder do exame profundo, de entrar de maneira mais densa nas escrituras para examinarmos por nossos próprios meios. Não é o radar do pastor Mauro, é o radar seu que vai indicar para onde o seu coração vai pender. Porque o Espírito Santo não vai lhe ensinar coisas que você não leu. Ele não vai colocar dados na sua mente, no seu raciocínio, na sua inteligência, ele não vai alimentar você de dados que você não alimentou sua mente. Ele vai lhe iluminar, vai lhe dar sabedoria para entender aquilo que você colocou dentro da sua mente. Ouvindo a pregação, ouvindo a fita, ou lendo, tudo bem. Mas misticismo não é bíblico. De você sonhar uma coisa e isso virar doutrina, não é assim. Examinem as escrituras, Jesus Cristo falou, examinai as escrituras, João 5,39. Então hoje se discute, os grandes aí do grego, se aquilo é imperativo ou se é um afirmativo, se ele está mandando que eles examinem ou dizendo que eles já tinham costume. Não importa, de uma maneira ou de outra está ali destacado, destacada a importância de se examinar as escrituras. Examinem, e são elas que testificam de mim. Vejam, ou continuem vendo e examinando as escrituras. Claro que para esse exame ter sentido, é necessário a compreensão da palavra de Deus. Quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, eu percebi uma frase muito interessante, que ele logo depois de ter lavado e enxugado os pés dos seus apóstolos, ele fez uma pergunta. Alguém se lembra desta pergunta? Compreendestes? Tinha que ser o Luiz, né, Luiz? Tem a Bíblia toda na cabeça, parece. Compreendeis? Ou compreendeste o que eu vos fiz? Não é só ficar impressionado com... Oh, Jesus lavou os meus pés. O mestre lavou os meus pés. Que coisa... Aí pronto, fica chocado com aquilo, impressionado, chega em casa, contou para a esposa, para os amigos, e pronto, assim, e aí? Aí o quê? E aí? Aí meus pés estão limpos. Sim, eu sei que seus pés ficaram limpos, mas... E aí, ele quis dizer o quê? Ah, não tenho a menor ideia. Eu sei que ele limpou. Eu sei que ficou bem limpinho. E eu fiquei constrangido na hora, quase que eu não aceito. Aliás, pensando que ia aceitar. E, mas ficou por isso mesmo. Não faça isto. Compreendeis, você entendeu a lição por trás do meu gesto, porque se você entendeu, não adiantou coisa nenhuma. Irmãozinho, você lê a Bíblia sem entender, não adianta coisa nenhuma. A palavra não dá fruto se não houver compreensão. Quando ele explicou a parábola do semeador, o último caso foi que a semente caiu no solo, em que depois ela deu fruto, Mateus capítulo 13, versículo 23, eu quero ler o que está escrito lá mesmo, para mostrar a importância da compreensão, irmãos. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Já estava grifado aqui há muito tempo na minha Bíblia. Compreende. Este frutifica e produz a 100, 60, 30. Este, ou seja, o que ouve e compreende. Sem compreensão não adianta. Jesus falou que muitos iriam ouvir, mas não iam entender. Iriam ver, mas não iam também entender. Não adianta. Paulo pedia por entendimento aos crentes. Colossenses 2, 2 e 3. Vejam o conteúdo desta oração de Paulo. Gostaria, pois, Colossenses 2 e 1, que soubesses quão grande luta, essa luta é oração, viu? Quão grande luta venho mantendo por vós, presos Laodicense, e por quantos não me viram face a face. Algumas igrejas não conheciam Paulo pessoalmente. Para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Grife, irmão! Para compreenderem, grife, irmão, compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Qual foi a última vez que você orou pedindo compreensão a você? Senhor, me dê entendimento para as coisas espirituais, para as coisas das Escrituras. Me dê compreensão. E depois disso, pedir para os outros, por favor, né? Vamos lembrar uns dos outros, né? Senhor, dá compreensão aos irmãos, para que todos entendamos bem a tua palavra. Examinar as coisas da natureza, você próprio, uns aos outros, as Escrituras. Examinar os que estão expondo as Escrituras. É interessante que Paulo, quando estava dando instruções lá na igreja de Corinto, estava muito desorganizada nos cultos. Lá no capítulo 14, quando ele fala lá dos profetas, ele diz assim, não precisa ir lá não. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem, examinem o que eles estão dizendo, no meio de um culto. Nós entendemos que hoje não acontece mais isso. Eram dons sobrenaturais com os quais o Espírito Santo dotava os crentes na falta de uma Bíblia completa. Coisa que aconteceu no final do primeiro século, mais ou menos. Então, mas é interessante a passagem. Mesmo pessoas que se levantavam e que estavam pretensamente cheios do Espírito Santo, talvez nem todos, julguem, examinem o que eles estão dizendo lá. 1 João capítulo 4, uma passagem importantíssima. Talvez pouco explorada, merecia maior estudo essa passagem aqui. 1 João 4. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Esse espírito aqui é homem, alguém, uma pessoa, é a maneira dele expor aqui espíritos. O que estão dizendo, o conteúdo do que se está falando aqui. Antes, provai os Espíritos. Provai aquilo que vocês estão dizendo, que vocês estão ouvindo, que os outros estão falando. Claro isso aqui. Provai os Espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus não nos ouve. Nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, vamos examinar claramente, de uma maneira rigorosa, o que estão dizendo para nós ouvirmos. Dois cuidados. Não tomar como falso mestre um discípulo... Não tomar um falso mestre como um discípulo fiel, que é o grande problema. É o que acontece na maior parte das vezes em que um crente é mal instruído e ele acaba sendo contaminado por uma má doutrina. E é muito comum esse engano em que se alguém fala no nome de Jesus Cristo, falou no sangue de Jesus, falou na morte, na ressurreição, falou umas palavras-chave, pronto. Ali está um discípulo de Cristo. Talvez tenha umas ideias um pouco esquisitas, diferentes da minha, mas ali está com certeza um discípulo de Cristo. Não me compete examinar, julgar. Não compete, irmão. 1 João 4 e 1. Examinai os Espíritos. Para ver. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora há 2000 anos. Imaginem agora que o mundo esfria com relação à fé. Examinem, sim. Muito que não vá tomar um falso mestre como um discípulo fiel de Cristo. Muito cuidado, está cheio por aí. As televisões estão lotadas. Talvez seja difícil escapar um, dois, que esteja pregando a palavra de Deus hoje em programas de televisão. Detalhe, quanto mais forte o programa, quanto mais milionário, quanto mais dinheiro eles gastam lá, quanto mais evidente, quanto maior a igreja, mais rica, mais poderosa a organização, mais a possibilidade de ser falsa, de não ter a mensagem correta. Então examine. Não tem outra solução. E cuidado com o contrário também. Não tomar um verdadeiro discípulo como um falso mestre. Porque alguém diz uma palavra diferente que você gostaria de ouvir, falso mestre. Tem ideias diferentes de certas passagens, certas maneiras de examinar, sim, mas examine o que está dizendo, se são coisas básicas, se são fundamentos que eles estão dizendo de uma maneira diferente, ou se são algumas variações, que a Bíblia de maneira pode deixar alguma abertura mesmo, e eles interpretam de forma diferente. Então, examine com cuidado, para não ir ao outro extremo, de chamar qualquer pessoa que fala diferente do seu pastor, já é um falso mestre. Não é. Peça a Deus sabedoria para saber onde é que está, de fato, o falso mestre. E onde é que está o verdadeiro discípulo de Cristo. Mesmo que diga alguma coisa um pouco diferente do que você está acostumado a ouvir, mas cujos fundamentos doutrinários e teológicos são bíblicos e resistem a um exame mais profundo das Escrituras. Então não vá sair julgando aí de uma maneira inconsequente. É muito interessante, e Lucas escreveu em Atos, que Moisés foi mal compreendido quando ele matou o egípcio que estava abusando de um judeu. Aí diz lá um tema até interessante, que não compreenderam o papel de Moisés. Eu não quero justificar Moisés pelo assassinato que ele cometeu e as leis da época e o poder que ele tinha como filho da filha de Faraó. Eu não quero entrar nesse detalhe. Mas é curioso o que tem aqui. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Com as palavras, entender, tem tudo a ver com o nosso texto. Moisés achava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Não entenderam que Moisés era o libertador deles, pelo menos naquele momento. Também Moisés foi um pouco desastrado, ou muito, né? Começou logo o ministério dele matando uma pessoa. Então não foi um início muito feliz dele, não. Mas é interessante notar que ele foi mal compreendido. Era só Moisés começando a sua carreira, a sua chamada. Então, cuidado com isso. Não julguem errado, nem de uma maneira, nem de outra. Tenham cuidado nisso. Ah, pastor, já tenho a minha solução. Não vou julgar ninguém. Ah, entendi. Joia! A sua desobediência às Escrituras. Pastor, claro, não está escrito para você julgar os Espíritos, examinar profundamente. Como é que você vai dizer que não vai examinar ninguém? Você quer desobedecer mesmo frontalmente às Escrituras? Você tem que examinar. É uma obrigação sua, não é opção, não. Você é com o pastor Mauro lá no púlpito, eu com o pastor Kelso lá na sala de aula, com o sênior, lá com os pregadores, os professores. Não, não. Essa habilidade é sua de examinar para você ter as suas próprias respostas. Companhias, amizades. Interessante quando Cristo mandou os apóstolos pelas cidades, ele mandou que eles fossem verificar que ficasse nas casas de pessoas. Não era em hospedagens nem hotéis, ele queria nas casas. Só que Cristo tinha um critério. Mateus 10 e 11. Irmãos, a Bíblia fala mais do que nós pensamos nessa questão de examinar as coisas, de ter cuidado. Eu confesso que eu fui submergido por uma quantidade enorme de passagens sobre o tema que eu me propus desenvolver. Eu tive que selecionar muito para chegar onde eu cheguei aqui. É impressionante, eu não esperava, já sabia, mas não esperava que a Bíblia tivesse tantas passagens sobre o cuidado de averiguar, a prudência, o exame. Impressionante. Olha esse detalhe aqui, talvez nunca ninguém tenha pensado nisso. Mateus 10 e 11. E em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem neles é digno. E aí ficai até vos retirardes. Sabe o que Cristo quis dizer em palavras modernas? Vejam o cadastro. Vejam o cadastro das pessoas com as quais vocês vão ficar hospedadas. Não sejam tolos. Não sejam ingênuos. Não sejam imprudentes. Não é porque um bonitão chega lá que vai convidar vocês, simpático, agradável, cheio de dinheiro, que vocês vão ficar lá todo confortáveis e satisfeitos. Não! Cuidado, gente! Examinem! Quem é esta pessoa que me convidou para ir para a casa dela? Quem é? Se forem dignos, fiquem. E se não forem, não fiquem. Que passagem para que os jovens apliquem hoje com as suas amizades. Que os empresários examinem com seus parceiros comerciais. Os namorados entre si. Examinem. Chequem. Não sejam ingênuos. Último item da lista que eu tomei. Examinar sinais dos tempos. Mateus 16, 1 a 3. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Vocês sabem distinguir os sinais físicos? Bom, ótimo, está avermelhado, vai chover, não está, não vai, tudo isso aí são bons. Meteorologia, nota 10. A de vocês, mas os sinais proféticos, os acontecimentos ao redor, e encaixar isto com o que estava profetizado, vocês não sabem. Cristo acusou os fariseus lá. Procurem conhecer o mundo ao redor, leiam um pouco sobre as coisas gerais, para que você possa interpretar melhor as Escrituras à luz dos acontecimentos de hoje. Isso não é uma reinterpretação, não é uma releitura, são termos ruins, muito usados pelo neoevangelicalismo, pelo neomodernismo, pós-modernismo, de ler uma leitura diferente das coisas, ver um outro ângulo e repensar. É outra palavra que eu detesto. Nessa maneira como a utilizam por aí. Vamos repensar a vida cristã. Não tem que repensar coisa nenhuma. A vida cristã está muito bem definida, muito bem caracterizada nas Escrituras. Agora, entender as Escrituras à luz da cultura de hoje e aplicar os princípios lá imutáveis, mas à luz de uma cultura mutável, sim, aí é importantíssimo para o crente especialmente para um professor, para um pregador, para um pastor, está na linha de frente de liderança de um rebanho. Mas procure, dentro da sua condição, o mínimo que seja, saber o que está acontecendo ao seu redor, para você poder interpretar corretamente, e até você ser mais compreendido no que falar. Porque a linguagem para você se comunicar com as pessoas é importante. Se você se limita a repetir versículos, vai ser difícil a pessoa compreender dentro dos termos em que ele entende, da maneira como ele vê as coisas. Então, Paulo fez isso de maneira magistral. Era judeu para com judeu, gentil para com gentil. Ele sabe, ele era muito culto também. Então ele sabia argumentar com quem cria em vários deuses, ao Deus desconhecido. Veja como ele encaixou ali algo fantástico que ele fez. É entender a cultura ao redor para entrar com o evangelho em pontos sensíveis, para que as pessoas desta cultura, não russo, não americano, não francês, mas um brasileiro aqui hoje, entenda o que você quer dizer e você possa alcançar o coração dele, porque assim o seu evangelismo vai ser mal aproveitado. Então examine os sinais dos tempos, entendam as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Encerrando essa lista, quero fazer algumas observações e encerrar. É importante notar que perceber as coisas e estudá-las não é opcional. É uma obrigação, aliás, de todo ser humano. Vocês lembram quando eu preguei Romanos 1 e 20, quando Deus, através de Paulo, acusa, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio, sendo por isso percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Ou seja, eles tinham a obrigação de conhecer as coisas ao redor, ver que tinha um Deus, entender que tinha um Deus poderosíssimo, detalhista, por trás da natureza e tudo mais. Já expliquei isso. Ora, se os homens naturais, os homens sem Cristo, são indesculpáveis por não perceberem o que era perceptível, quanto mais nós salvos seremos acusados e seremos devidamente debitados por não entendermos as coisas, quando temos o Espírito Santo de Deus para nos iluminar a mente e nos ajudar nisso. É claríssimo um fato quanto ao Senhor Jesus Cristo, que Ele espera dos crentes compreensão nas coisas espirituais. Ele mostrou-se algumas vezes incomodadíssimo com a lentidão dos discípulos em compreenderem as coisas espirituais. Mateus 15, 16 e 17. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda. De uma parábola que Pedro pediu para ele explicar. Também vós não entendeis ainda, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o vento, depois lançado pelo gastudo, tal, e continua. Vocês não entenderam, não, que não gostou. Agora, mais claro ainda, é aqui no capítulo 16, pode passar a página ou no mesmo lugar, mesma página aberta aqui. Aqui ele se irritou, quando o assunto era o fermento dos fariseus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Isso era metafórico. Era uma metáfora, era uma figura, mas não entenderam. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: ah, é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse, agora vem: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos 6 tomastes, nem dos 7 pães para os 4.000, de quantos 6 tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que esse acautelai do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus. Oh, foi difícil dessa vez eles me entenderem. Vocês não compreenderam ainda, me chamou de pequena fé. É assim como ele relacionou a pequena capacidade de entender com a fé pequena. Ele relacionou uma coisa com a outra. Eu penso assim, se Cristo se irritou com seus discípulos, é porque eles tinham culpa. Eu não posso imaginar ele se irritando com alguém que não tinha culpa nenhuma. Ele não erra. Talvez estivessem preguiçosos em perceber as coisas. Não estavam gastando tempo entre si, moendo as coisas que ele ouviu de Cristo, aprofundando. Talvez falando do tamanho dos peixes, e vai chover, não vai chover. E Cristo ouvindo aquilo o dia todinho, não sei, talvez doía nele. Esses homens aqui não vão aprofundar isso, não. Vão ficar nesse nível mesmo, superficial, discutindo tolices, discutindo coisas pequenas. Vocês não entenderam ainda? É clara aqui a repreensão que ele dá nos seus discípulos. Busquem a compreensão das coisas do alto, irmãos. Eu gosto quando alguém, depois da pregação, pastor, o senhor disse isso, mas como é que isso combina com a passagem tal? Bom, talvez não quando eu desço aqui do legal, quando eu estou um pouco rouco, não tenho mais nem voz. Mas um pouquinho depois, acho bom, porque dá evidência de que aquele irmão está examinando na cabeça dele o que eu disse. Parece que chocou um pouco uma passagem. Opa, vou checar isso com o pastor Mauro. Ótimo, parabéns. Se quiser, eu marco uma hora inteira aqui no gabinete para explicar em detalhes o que eu penso sobre aquele assunto. Terei muito prazer. Agora, claro que nós somos limitados. E nem tudo está ao alcance do nosso entendimento ou mesmo do nosso mero conhecimento. Jesus falou aos apóstolos, pouco antes de partir para o céu, que a eles não competia conhecer épocas, certas revelações que não foram feitas para eles, não, épocas futuras. Quando é o tempo que vai restaurar o rei? Não compete a vocês entender isso. Pelo menos agora, por enquanto. Então, não devemos, de fato, nos angustiar, querendo saber demais, compreender tudo ao mesmo tempo e mais do que podemos? Não. Qual o limite? Qual o uso da perspicácia, do exame, da observação que você deve fazer? É individual. Cada um tem a sua maneira de examinar e perscrutar. É bom lembrar que o conhecimento foi alistado como dom do Espírito. Em 1 Coríntios 12:8 eu não vou ler. Tem a capacidade de perscrutar as coisas mais profundas de Deus. Talvez esse dom estivesse na lista daqueles dons sobrenaturais, como línguas e profecias, não tenha até desaparecido como um dom específico, ou não podemos afirmar, talvez sim. Mesmo assim, é evidente que há uma grande variedade entre os crentes na capacidade de entender as coisas, de se tornar mais observador e tirar mais lições, mas uns ajudam os outros nisso aí. Filipe leu para o eunuco uma passagem das Escrituras. Aí perguntou, entendeu? O que ele respondeu? Como é que eu posso entender ninguém que me explique? Interessantíssima aquela resposta do eunuco lá para Filipe. Não, entendi nada, ninguém me entende, ninguém me explica isso. Então é evidente que Deus tem dotado alguns no seu rebanho, nas suas igrejas, alguns com mais capacidade de compreensão, de entendimento, de explicação, de colocar para os outros o dom de pastor. Inclui isso, o dom de ensino, inclui isto. Eu sugiro que vocês peçam a Deus que ilumine de maneira especial, além de vocês próprios, mas aqueles que Deus tem colocado mais na linha de frente quanto a essa questão de ensino. Pastor titular da igreja, pastores auxiliares, professor de escola dominical, líderes de grupos satélites, discipuladores, que vão ensinar para o outro. Então, peçam a Deus por esses irmãos. E o que pedirem por mim, como pastor da igreja, agradeço muito e precisamos tremendamente de sabedoria de Deus para sabermos discernir as coisas. Seja como for, todos aprendemos com todos. Você pode me ensinar muitas coisas. Eu posso lhe ensinar muitas coisas. Todos podemos ensinar muitas coisas aos outros. Nós temos visões diferentes. Nós temos experiências de vida diferentes. Temos inteligências diferentes. Temos uma forma de ter chegado ao que nós conhecemos de maneira diferente, estudos diferentes. Até dentro de uma cultura mais geral, uma microcultura diferente. Alguém que foi criado numa cidade muito pequenina do interior, já é culturalmente um pouco diferente de alguém que foi criado numa cidade muito grande. Tudo isso gera uma diversidade que enriquece muito a Igreja de Cristo, para que uns possamos ensinar uns aos outros. E eu vou dedicar a próxima mensagem para um tipo de conhecimento que você deve colocar toda a sua capacidade, que nunca deve parar de buscar intensamente, o conhecimento de Cristo. Eu ia incluir nessa pregação, mas vi que poderia ser algo tão rico, porque as Escrituras têm várias passagens sobre isso, que eu deixei então para a próxima mensagem, conhecimento de Cristo, será o nosso próximo assunto. Eu termino então com 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Esse versículo é fantástico, fantástico, para mostrar aqui os dois elementos funcionando. O humano e o divino. Observem isso. Timóteo, pondera. Timóteo, usa a tua inteligência, o teu bom senso, a tua capacidade espiritual. Usa, Timóteo, e procura entender o que eu acabei de te dizer. Mas, Timóteo, quem vai te dar entendimento para que tu compreendas isto usando os teus miolos? Quem vai dar esse entendimento é Deus. Duas coisas aqui. Se deixar de lado o entendimento próprio, Deus não vai iluminar uma coisa que a pessoa não tem conhecimento. Por outro lado, se buscar só conhecimento humano e um gênio, um Agostinho, Tomás de Aquino, gênios que eram, mas se não dependerem de Deus para entenderem corretamente, vão entender errado, e muitas coisas entenderam errado, e muitas coisas nós entendemos errado, ninguém é perfeito, não somos inspirados pelo Espírito Santo, como os autores da Bíblia eram, e os profetas. Mas, sempre leve isso em consideração, os dois elementos, o humano e o divino. Se esforce até o seu limite para entender as coisas. E dependa até o seu limite da misericórdia de Deus, para com o poder dele lhe ensinar e fazer compreender as coisas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo que foi dito, pelas tuas passagens lidas, pela reunião delas num tema só, e que o teu Espírito Santo nos ajude a ser mais perspicazes com as coisas ao nosso redor. Pode ser um passarinho, pode ser sinais dos tempos, pode ser doutrinas, pessoas próprias, nós mesmos, pregadores, irmãos, doutrinas, ensinos, espíritos, que sejamos mais prudentes e mais profundos nas coisas, para que possamos examiná-las de uma maneira também mais profunda, mais responsável, mais prudente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.